Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Episódio de hoje falar sobre Flamengo 2, Fluminense 0, pela fase de classificação do Campeonato Carioca. Com esse resultado, o Flamengo é virtualmente campeão da Taça Guanabara, abre 3 pontos de vantagem para o Fluminense e um saldo de gols muito maior. Então, para o Flamengo não ser campeão da Taça Guanabara, teria que perder o próximo jogo e o Fluminense meter mais de 10 gols de diferença no adversário. Sobre o jogo, o Flamengo entrou em campo com um time que é o titular do Tite, né? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. O primeiro tempo, o jogo num todo foi horrível, foi muito ruim mesmo, tanto Flamengo quanto Fluminense ficaram muito jogo no meio de campo, perdendo bola, então tecnicamente o primeiro tempo foi muito fraco. No primeiro tempo, o Flamengo conseguiu pressionar a saída de bola do Fluminense, mas eu achei um erro quando o Fluminense conseguia entrar no nosso campo. Eu achei a nossa marcação um pouco desajustada, assim, em alguns momentos. Tinha situações que tinha um ou dois jogadores do Fluminense livres, já no nosso campo, mas nada que levasse perigo ao nosso gol, né? Tanto é que o Rossi fez uma defesa numa falta cobrada lá, que ele fez uma boa defesa, mas o Fluminense não levou grandes riscos ao nosso gol. No primeiro tempo, o Fluminense também marcou a saída de bola do Flamengo. Aí eu senti falta do Pulgar e do De La Cruz mais próximos dos zagueiros para poder fazer essa saída de bola com mais qualidade. Então, em algumas situações, principalmente no primeiro tempo, o Rossi, Léo Pereira e Fabrício Bruno tinham que dar chutão para frente. Não era aquele lançamento programado para o ponta, né, nas costas da zaga adversária, não. O Flamengo tentava sair jogando, o Fluminense adiantava a marcação e não tinha com quem jogar. Então, acho que no primeiro tempo faltou o Pulgar e o De La Cruz se movimentarem mais para ajudar na saída de bola. Também, né, relatos das pessoas que estavam no Maracanã, da repórter da ESPN lá, o Pedro Henrique Torre, falou que estava muito quente, cara. 34 graus começou o jogo. Realmente acho que atrapalhou os dois times, né? Essa questão aí. No segundo tempo, então o primeiro tempo não tem nada, é um jogo de perde e ganha ali no meio de campo. Nem Flamengo nem Fluminense tiveram uma grande jogada, alguma coisa que animasse a torcida. No segundo tempo, aí sim eu acho que o Flamengo melhora, né? Até o narrador falou que a temperatura caiu para 29 graus, que ainda é quente, né? Mas o campo estava com sombra. Querendo ou não, isso afeta sim o desempenho do jogo. O Flamengo volta com o mesmo time e começa a melhorar na parte técnica. Assim, qualquer time de qualquer esporte, importantíssima a parte técnica, né? Por exemplo, no caso do Flamengo especificamente, o Tite organizou o time, tal, tudo mais. Só que se os caras não acertarem na frente, não vai conseguir fazer gol. Sabe? Então, eu acho que no primeiro tempo, faltou muito da qualidade técnica, muito. O Flamengo, tecnicamente, foi muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, o time melhora a parte técnica. Passe, lançamento, drible, escolha de jogadas. Para mim ficou nítido que teve essa melhora. E o Flamengo, melhorando tecnicamente, vai fazer gol em qualquer que seja o adversário, né? O Diniz, o dinizismo lá, fez 3 substituições, mudou a zaga toda, quer inventar a roda, problema deles lá. Facilitou pro Flamengo, logo aos 8 minutos. Aos 8 minutos, o Ayrton Lucas, Flamengo, no segundo tempo também, o Flamengo conseguiu sair mais tocando a bola. Então, numa dessas saídas de bola, O Léo Pereira encontra o Ayrton Lucas na lateral esquerda, mais aberto, próximo ao meio de campo. O Ayrton Lucas carrega a bola, acha o Arrascaeta, rapidinho toca pro Luiz Araújo. O Varela passa, recebe a bola, cruza. O Varela conseguiu cruzar a bola dentro da área, que nos últimos jogos ele cruzava a bola, sempre saía da área. Não foi um cruzamento super preciso, mas conseguiu jogar a bola na área. Deu um bate-rebate, sobrou pro Ayrton Lucas, que cruzou, né, bateu cruzado, e o centroavante Pedro, muito bem colocado, só botou para dentro. Então ali, aos 8 minutos, o Flamengo fez 1-0, já vinha melhor no segundo tempo, e depois que faz o gol, na minha opinião, domina o Fluminense totalmente. Fica mais fácil pro Flamengo, porque o Fluminense tem que sair mais pro jogo também, e fica nisso o jogo. É, o ponto positivo até agora do trabalho do Tite: o Flamengo não tomou gol nesse Campeonato Carioca. Tomou um gol que foi com o time sub-20. Então, o time titular não tomou gol. A gente não tomando gol, o nosso ataque acertando, nós vamos ganhar. Foi o que aconteceu hoje. Então, o Fluminense tenta sair mais pro jogo. O Flamengo passa a conseguir, a ficar mais tempo com a bola. Passa a sair jogando mais. Aí aparece mais o De La Cruz para mim. No segundo tempo, eu percebi mais o De La Cruz mais participativo, conseguindo receber essa bola entre as linhas do Fluminense e dando sequência na jogada, no jogo, né? Tanto é que o segundo gol é um golaço do Flamengo. Se vocês lembrarem ou puderem rever o gol, o De La Cruz recebe, é uma falta na nossa defesa lá pela direita, o De La Cruz recebe a bola na intermediária direita, carrega bem, passa por dois adversários, toca no Arrascaeta, Arrascaeta dá de letra pro Pedro, Pedro dá de letra pro Cebolinha, Cebolinha domina, chuta, o goleiro do Fluminense espalma, mas a bola acaba entrando. Então assim, é um golaço do Flamengo, que esse gol é o exemplo de como que o Flamengo pode melhorar ainda ofensivamente. No último jogo contra o Boa Vista, que foi 4-0, claro que o Boa Vista é muito mais fraco que o Fluminense, eu até falei isso no episódio, mas independentemente da qualidade do adversário, sabe, o Flamengo jogou bem tecnicamente, ofensivamente, contra o Boa Vista, o Flamengo foi muito bem. Contra o Fluminense hoje, o primeiro tempo não existiu, no segundo tempo o time melhora a parte técnica ofensiva e a gente consegue fazer dois gols, né? O Cebolinha, mesmo tendo feito o gol, para mim, foi o que jogou pior do ataque, abaixo. Como eu disse no primeiro tempo, ninguém jogou bem no primeiro tempo, mas o Cebolinha ainda conseguiu ser o pior. E no segundo tempo também não foi bem. Uma pena, né? Porque o Cebolinha terminou o ano de 2023 como o nosso melhor atacante. Se ele conseguir manter aquele nível lá, se ele voltar, né? Voltar ao nível de 2023 que ele terminou, vai nos ajudar bastante. Luiz Araújo hoje também não jogou bem, na minha opinião. Perdeu muita bola, não conseguiu se sobrepor no um contra um, se sobressair no um contra um. Mas se dedicou, marcou, mas precisa também melhorar a parte técnica, né? Inclusive, eu escrevi no grupo lá de WhatsApp dos colegas. Eu acabei de escrever que, na minha opinião, tiraria o Cebolinha e colocaria o Igor Jesus e adiantaria um pouco o De La Cruz, ficaria Igor Jesus e Pulgar, né, de volantes. E o De La Cruz fazendo a meia-direita no lugar do Luiz Araújo, que não estava bem no jogo, para o Flamengo dominar mais o meio de campo. Eu acabei de escrever isso, o Cebolinha fez o gol. O pessoal até brincou, queimou minha língua e tal, mas independente de ter feito o gol ou não, o Cebolinha realmente hoje, infelizmente, não fez uma boa partida. Nem ele, nem o Luiz Araújo. Arrascaeta, acho que tem muito a melhorar também. Acho que tô achando o Arrascaeta meio lento, craque, né? Não precisa nem falar. Mas assim, acho que o Arrascaeta também tem bastante a evoluir tecnicamente. Ainda não tá, ainda esse 2024 do Arrascaeta, ainda não é aquele Arrascaeta que a gente sabe que ele pode jogar. Então, é mais uma coisa que o Flamengo tem para evoluir, que o Arrascaeta vai melhorar, certeza, né? E para mim hoje, o De La Cruz melhorando no segundo tempo, participou muito mais do jogo, o Flamengo também subiu de produção. Mas como eu estava falando da substituição, acho que o Tite mexeu bem no time até. Tem situações do jogo que não dá para ficar com dois pontas, na minha opinião. Por exemplo, hoje, os dois pontas estavam mal. Aí ele tirou o Luiz Araújo e botou o Bruno Henrique. Beleza. Aí jogou o Cebolinha para a direita. Inclusive, o Cebolinha faz o gol pela direita. Só que eu acho assim, vou repetir, eu já disse também no último episódio. Se é para tirar o ponta direita, que é o Luiz Araújo, coloca o Matheus Gonçalves, que joga naquela posição. Sabe? Então, dá uma chance pro Matheus Gonçalves. Ah, era clássico e tal, mas o menino não é de todo ruim, não. Dá uma chance. Vamos ver como é que ele joga, né? Mas então, como eu tava falando, eu teria tirado, igual o Tite fez, mas o Tite manteve o Cebolinha. O Tite tirou o De La Cruz e botou o Igor Jesus, né? Então, eu, particularmente, teria tirado o Cebolinha, colocado o Igor Jesus e adiantado um pouco o De La Cruz, para ficar mais perto do Arrascaeta. E o De La Cruz tem um preparo físico muito bom, ia ter mais gente para a gente preencher o meio de campo e sair em velocidade com o Bruno Henrique na esquerda, né? Mas enfim, só a opinião. Acho que o Tite entendeu ali que o De La Cruz estava jogando de segundo volante, então ele tirou um volante pelo outro, né? Tirou o De La Cruz e botou o Igor Jesus. Mas foi um bom jogo do Flamengo. Se a gente for lembrar os times do Tite, é isso aí, entendeu? O pessoal também reclamando, porra, assim é difícil. Ah, que o Flamengo não dá show. Não vai dar, cara. Até porque, voltando lá para 2019, que é o nosso ano mágico, todos os jogadores do Flamengo em 2019 estavam no auge da forma técnica, todos. Do Diego Alves ao Bruno Henrique, todos. Jogaram demais. Quando um não estava muito bem, o outro supria. Quando o Everton Ribeiro não estava muito bem, a Arrascaeta detonava. E vice-versa. Só que hoje, vindo para o presente, hoje, 2024, tecnicamente, o nosso time não está tão bem. Pode render muito mais. Isso aí eu acho que é evidente para todo mundo, né? Tanto é que hoje, no segundo tempo, quando o Flamengo melhora um pouco tecnicamente, De La Cruz aparece mais, Arrascaeta, a tabelinha linda do Arrascaeta com o Pedro dá certo, o Cebolinha faz o segundo gol. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: por mais bem treinado que seja o time, a qualidade técnica sempre vai fazer a diferença. Então, um ponto positivíssimo do trabalho do Tite é a gente não toma gol. Besta, né? O Flamengo fez 11 jogos no Campeonato Carioca, tomou um gol com a defesa reserva. E na frente, a gente espera que o nosso time jogue melhor. Por exemplo, Flamengo e Botafogo e Flamengo e Vasco ficou 0-0. O nosso ataque, se a gente for lembrar esses jogos, o nosso setor ofensivo não jogou nada. Hoje, não tomamos gol do Fluminense. Nosso setor ofensivo jogou um pouco melhor. Fizemos 2 gols no Fluminense. Então, isso me dá muita esperança para o ano de 2024, sabe? Nosso sistema defensivo está excelente. Do meio para frente, eu sempre vou falar de novo. O Gerson, né? Acho que todo mundo acompanhou, vai fazer uma cirurgia no rim. Não é nada grave, é porque a inflamação não melhorou com remédio. Vai ficar 2 meses afastado. Então, nós estamos do meio para frente. De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gabigol, Pedro, Cebolinha e Bruno Henrique. Cara. São todos jogadores bons. Mas que todos precisam subir na parte técnica. Esses jogadores do meio para frente, melhorando na parte técnica, nós vamos ter um bom 2024. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço. E até o próximo jogo.